A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Neste domingo, dia 13 de dezembro, preparámos um programa repleto de novidades e muita informação naquela que vai ser a última emissão deste ano de 2020. Assim começamos a nossa viagem de hoje na freguesia de Pedralva, com destaque especial para as suas particularidades e mais-valias. E já na segunda hora trazemos à antena a 23ª edição dos Galardões da Nossa Terra, que este ano decorre num formato muito diferente do habitual, mas mantendo a tónica de sempre reconhecer publicamente o mérito de cidadãos e entidades que muito fazem em prol da dignificação do bom nome da nossa cidade e da nossa região. Ainda nesta emissão, e porque nos aproximarmos da quadra mais esperada do ano, falaremos de Natal e deste tempo de união e família. Como sempre, uma emissão repleta de muita e boa conversa. Deixe-se ficar desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Pedralva, os galardões A Nossa Terra e o Natal.
Com o apoio
Casa das Natas,
Júlio Costa Construções, estamos em Pedralva.
Sociedade Agrícola Rodrigues da Costa.
Oficina Américo Pereira da Silva, cuidamos do seu automóvel. Visite-nos em Pedralva.
FCA Pavimentos, soluções para a indústria, estamos em Pedralva.
Padaria e Pastelaria Bom Jesus, visite-nos na Rua Tanque da Veiga e na Rua Dom Diogo de Sousa, em Braga.
Construções Veloso e Abreu Limitada, estamos em Pedralva.
JPN Climatização, estamos em Ferreiros.
Padarias Pedralva, especialidade no tradicional bolo rei, estamos em Pedralva e na Póvoa de Linhoso. Padarias Pedralva desejam-lhe festas felizes.
Tintas Europa, damos cor à vida.
Queijaria Central, tudo o que precisa para a sua tradicional mesa de Natal. Frutos secos, pão de ló, bolo rei e queijo da serra. Não espere pelos últimos dias. Visite-nos na Avenida Central, em Braga. Queijaria Central deseja-lhe um Feliz Natal.
MJ Vendeiro deseja-lhe umas boas festas e um próspero ano novo. Estamos num posto de abastecimento e de distribuição perto de si. MJ Vendeiro. Visite-nos. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Seguimos então viagem até Pedralva para melhor nos inteirarmos sobre este território que hoje vamos visitar. Vamos escutar um breve apontamento sobre a freguesia.
A bonita e acolhedora freguesia de Pedralva está situada a 12 km a nordeste do centro urbano de Braga. Encontra-se delimitada pelas freguesias de Sobreposta e São Mamede de Este, do concelho de Braga, e ainda pelos concelhos vizinhos de Póvoa de Lanhoso e Guimarães. Possuindo uma área de 820 hectares, conta, na atualidade, com uma população residente de mais de 1000 habitantes. A sua economia assenta essencialmente na agricultura, atividade que absorve grande parte da população ativa, repartindo-se a restante pelo comércio e pela indústria. Pedralva encerra tudo aquilo que a sua comunidade necessita para um dia-a-dia tranquilo e saudável. No que diz respeito ao equipamento social, dispõe de sede de junta de freguesia, jardim de infância, com parque infantil e escola básica do primeiro ciclo, ambos com serviço de refeições, casa do povo, composto médico e unidade de colheita para análise, salão paroquial, campo de futebol, com bancadas cobertas e relvado sintético, mini campo desportivo, dois parques fitness, capela mortuária, duas viaturas de apoio à população e apoio domiciliário. Esta localidade distingue-se pelo ambiente calmo e tranquilo, característico das freguesias rurais do Minho, sendo disso exemplo as deslumbrantes paisagens proporcionadas pela envolvência verdejante da Serra do Carvalho. Em Pedralva, é ainda possível apreciar a natureza na sua plenitude, respirar e sentir a tranquila vida do campo. Com uma identidade muito particular, Pedralva pode muito bem orgulhar-se do seu património cultural imóvel, do qual se destaca a Igreja Matriz, o belíssimo Cruzeiro do Espírito Santo, a Capela do Espírito Santo, o conjunto da Casa da Eira e Capela de São Gonçalo, a Casa de Além, a Casa Grande de Outeiro e várias alminhas que embelezam a paisagem. Terra de gente simpática e muito dedicada, apresenta um movimento associativo diversificado que em muito tem contribuído para o bem-estar e qualidade de vida da população, sendo digno de destaque o trabalho desenvolvido pela Casa do Povo de Pedralva, pelo Grupo Coral Divino Salvador de Pedralva, pelo Grupo de Bombos e pelo Grupo Desportivo de Pedralva. A freguesia é ainda rica em tradições e em festividades, entre as quais se destacam a festa em honra do Padroeiro, Divino Salvador e Santíssimo Sacramento, celebrado religiosamente no primeiro domingo de agosto. No dia 15 de agosto, celebram as festas em honra do Divino Espírito Santo. Também no Carnaval, a data não passa indiferente, sendo nesta altura, a freguesia, palco de um divertido desfile de carros alegóricos e muitas máscaras.
Ouvido este breve apontamento, é então o momento certo para apresentarmos os convidados que hoje vão passar por cá para falar sobre este território. Connosco vão estar então a Sra. Presidente Maria José Borges, da Freguesia de Pedralva, também Vítor Azevedo, Coordenador da Proteção Civil Municipal, portanto da Câmara Municipal, e ainda também o Dr. Pedro Machado, Diretor Executivo da Braval, empresa reconhecida, sediada também na Freguesia de Pedralva. A quem agradecemos já a presença nesta emissão muito especial dedicada então à freguesia. Feitas as apresentações, partimos então a nossa visita guiada à Freguesia de Pedralva, iniciando a conversa com a Maria José Borges, Presidente da Junta de Freguesia desde 2017. É natural de Pedralva, tem 54 anos, é casada, dois filhos e assistente técnica de profissão.
Sim.
Nos anos anteriores a este mandato, Maria José executou um trabalho preponderante na Assembleia da Freguesia de Pedralva, destacando-se nos diferentes pedidos de melhoramento da rede viária, da conclusão da instalação da rede de saneamento, de águas pluviais e preservação do centro de saúde com o médico de família. Maria José, que ambiciona trabalhar de forma mais próxima com a população idosa e com os mais jovens, bateu-se ainda pelo arranque das obras que visam a construção do centro de dia, pela requalificação do Parque Desportivo de Pedralva, pelo alargamento dos horários do ATL e pelo melhoramento das condições da EB1 e da Junta de Freguesia. Muito bem.
Sim, sim.
Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa emissão. Como acabei de referir, foi tendo aqui, antes de ser eleita Presidente da Junta, tendo aqui uma presença na Assembleia, onde fez também um trabalho importante e que depois se refletiu no resultado das eleições. Mas ser Presidente é também aqui muito diferente. Portanto, é um desafio diferente de ser Presidente do que ser membro da Assembleia.
Sim, sim. Realmente, é lá bom dia, neste caso. É sim, e pronto, eu aceitei este desafio pronto, para me candidatar em relação mais com respeito também pelo meu pai, porque meu pai fez sempre parte da Assembleia, foi sempre candidato na oposição estes anos, pronto, e pronto, nunca chegou ao Executivo, e então eu ainda ponderei quando me puseram a questão para ir para assumir como presidente a Assembleia, como presidente.
Sim.
Para na lista em frente, mas eu depois pensei assim, acho que ia dar um gosto para o meu pai também e eu pronto, me candidatar e pronto e candidatei-me e outros senhores também, como o falecido senhor José Alberto, também fizeram muito pedido, queriam para ir uma mulher. Uhum. E eu, como já estava com a minha experiência também, que estava na Assembleia,
tinha vindo acompanhar, não é?
Tinha vindo depois. Uhum. Essa parte, então lancei-me, acho que pensei que não íamos
conseguir,
mas pelo visto conseguimos, e acho que
era isso mesmo que eu ia perguntar, ou seja, nós estamos na reta final, falta um ano de mandato.
Pois.
Qual é o balanço destes três anos, destes primeiros três anos?
Isto também no fundo é muito exigente, é assim, as circunstâncias, não é? Sempre exigem muito mais de nós, é assim, mas acho que já fizemos mais ou menos, também demos continuidade a trabalhos que já vinham do executivo anterior, não
sim,
é?
Sim. Muito,
e no fundo tentamos fazer o melhor para a freguesia, mediante, temos projetos, obras que já demos continuidade, e outros melhoramentos, e mesmo as escolas também tentamos dar muito apoio. Pois vamos à parte dos idosos, também tentamos, ainda pronto, também estamos a insistir para que o centro de convívio também, acho que lá para janeiro deve abrir, pronto, é entre as três freguesias.
Sim, sim.
E os melhoramentos também, o centro de saúde, que acho que também foi muito importante para ficarem lá os médicos. Pronto, temos os médicos fixos, que agora temos dois, e principalmente acho que deve vir mais um, que vão fazer um alargamento de obras para cuidar, ter mais condições para a unidade de saúde e para a população, que é muito importante. Ali para subir temos uma população muito idosa, e na parte também da parte social, que também estivemos sempre ao lado dos idosos, da parte tentando, porque é uma população muito também idosa que nós temos, e estivemos sempre ao lado deles, tudo o que fosse necessário, estamos sempre disponíveis, e acho que portanto, torna-se frutífero de nós o trabalho que vamos fazendo, mas também há trabalho que por vezes não se vê, não é? Nós
claro.
Fazemos, e as pessoas pensam que é só as infraestruturas, obras, mas também há aquela parte pequena que se faz e
que tem muito valor,
e tem
não é?
Valor
muito bem.
E por vezes não se apercebem.
Muito bem. A Maria José é nascida e criada nesta freguesia.
Sim, sim.
Como é que descreve Pedralva, portanto, para as pessoas que hoje nos escutam?
A minha freguesia, eu acho que é uma freguesia bonita. É uma freguesia, tem uma paisagem deslumbrante, que é a paisagem verdejante, fantástica, porque é a parte é mais a nível de... Pronto, de características rurais, que a minha freguesia não tem um ar puro, é saudável, é sossegada.
Exatamente.
E depois ficámos muito centrados, ficámos para aí uns 10 minutos de Braga, e da Póvoa de Lanhoso, uns 5 minutos, nós fazemos fronteira com a Póvoa de Lanhoso, mas temos grandes acessos, e ficámos em relação também a questões de transportes urbanos, também estamos muito bem servidos. Que, aliás, os horários são até muito compatíveis com os horários de trabalho das pessoas, que os utentes que usam as carreiras e circulam muito por dentro da freguesia.
Okay.
Os autocarros apanham, porque a freguesia, a nível da área, é muito dispersa, não é? Então os autocarros circulam e as pessoas também estão... Acho que estamos muito, em relação a frente, estamos muito bem servidos. Agora, pronto, foi-se atualizando, porque no início não... estava, eles foram atualizando as carreiras e estamos. E pronto, temos a vantagem que ficámos ali meio, temos a Póvoa de Lanhoso, a portanto de transporte, mas muito perto.
Só estão perto das duas cidades.
Sim,
claro,
sim. Né? Outra não é cidade, mas...
É uma vila, exatamente.
É vila, mas por acaso, dá assim porque as pessoas têm o carro, querem ir às compras, até descem.
Exatamente.
É uns 6 km, nem isso.
E estão num dos sítios mais bonitos, perto
sim,
de,
sim,
do Bom Jesus.
Do Bom Jesus,
Sameiro
e do Castelo de Lanhoso, porque
exatamente.
Tem uma parte vê-se, e por vezes até da minha casa eu consigo ainda ver a Penha, a parte de Guimarães, que nós também confrontámos, e à noite vê-se as luzes lá.
É, portanto, é um sítio.
É muito agradável para viver, e agora até se nota que temos muita procura, pessoas que querem comprar terrenos lá e tudo para construir. Porque além disso é muito sossegado, pois não há muita poluição, porque nós, pronto, parte de fábricas não,
claro.
Não temos aquela parte e torna-se sossegado. Acho que a minha freguesia, gosto muito de nascer lá e acho que tenho de bater por ela.
Muito bem.
É bom para viver lá.
E de facto, Pedralva demarca-se pela paisagem verdejante e pelos traços de ruralidade que ainda conserva. Terra rica para a agricultura, são poucos agora que usufruem desta atividade como fonte principal de rendimento. Ainda assim, um pouco por toda a freguesia, ainda conseguimos encontrar várias explorações de criação de gado e produção de leite. João Carlos Costa, 47 anos, filho da terra, proprietário da Sociedade Agrícola Rodrigues da Costa, é um dos poucos que ainda mantém esta atividade.
Gosto de morar em Pedralva, principalmente porque nasci aqui, fui criado aqui, praticamente, e acho que é uma terra sossegada, está pertinho da cidade de Braga, da Póvoa de Lanhoso, de Guimarães, bons acessos, uma aldeia tranquila, sossegadinha, acho que é boa para morar, é basicamente terra rural, quem gostar da ruralidade é bom. É uma terra boa para agricultura, para cultivar a pinha, por exemplo, animais também, é boa para produção de leite. Há uns anos atrás havia muitas vacarias aqui, agora hoje em dia já há poucas porque desenvolveu, muitas fecharam ou foram assimiladas pelas outras também. muitas pessoas emigraram.
Nessa nossa viagem pela freguesia, também encontramos a Quinta do Ribeiro, uma propriedade antiga que se dedica à exploração de gado em modo biológico. Isso mesmo nos deu conta Fernando Sá Menezes.
A Quinta do Ribeiro produz carne em modo biológico de bovinos da raça Barrosã. Optei pelo modo biológico porque antigamente nós até éramos produtores leiteiros e, portanto, uma produção intensiva, e optamos pelo modo biológico por várias razões, entre as quais a preservação do ambiente, da biodiversidade, sustentabilidade, qualidade e segurança alimentar e também, neste caso, o bem-estar animal. Temos uma vacada constituída por 23 vacas, temos um boi cobridor, duas novilhas e 16 vitelos, que andam, vão todos os dias pastar, soltos. As crias também acompanham as mães, à noite são recolhidas. E a sua alimentação é baseada em pastagens em que utilizamos diversos tipos de ervas. Por outro lado, também toda a alimentação que eu forneço aos meus animais é toda produzida na propriedade.
Presidente, e para além desta marca rural, como tivemos a oportunidade de ouvir, portanto uma freguesia pacata, sim, ainda de verdejante, com esta marca rural, e que naturalmente, como é habitual também nas nossas aldeias, tenho aqui uma marca de muitas tradições. Exemplo disso são as vossas festividades. Sabemos que as festas em honra do Divino Espírito Santo e da Senhora da Abadia acontecem em agosto. É. E são um dos momentos mais importantes.
Sim,
não é?
Sim. Sim, temos duas festas. Há uma que é o padroeiro, que é o Divino Salvador, sim, que é logo no primeiro domingo de agosto. Pronto, essa aí também é uma forma de conviverem as pessoas, juntarem, e vêm muitos imigrantes, mesmo na festa que é do dia 15, que é celebrada numa capelinha que temos lá, também o ex-libre da freguesia, está situada mais lá no centro. São festas que as pessoas, pronto, é maneira de, pronto, sair, o convívio, tem a parte religiosa, tem a parte profana, não é? Parte das músicas, concertos que vêm lá, e músicas, e muito bom, e recebemos muito as pessoas de fora e também os nossos imigrantes, também é uma forma deles se encontrarem, e são as festividades que até mais...
Exatamente.
Referentes que temos são estes, mas o nosso padroeiro mesmo é o Divino Salvador,
muito
que
bem.
É a festa do início de agosto.
E nós tivemos a conversa com o Rui Ribeiro, que é um dos membros da Comissão de Festas em honra do Divino Espírito Santo e também da Senhora da Abadia, que nos contou orgulhosamente porque é tão bom morar em Pedralva.
Divino Espírito Santo, da Senhora da Abadia, que é realizada todos os anos no dia 15 de agosto, em que, pronto, temos que organizar a festa. Também há outra festa, que é do Santíssimo Sacramento, também no início de agosto, primeiro domingo de agosto. Depois também a freguesia tem uma grande parte ainda rural, casas antigas, que estão muitas delas sendo reconstruídas, depois, e outras ainda por reconstruir. Também ainda se, além de ter já alguma indústria, algumas empresas, nomeadamente construções civis, e também ainda tem algumas empresas da agricultura, e se dedica muito a essa atividade ainda na freguesia.
Falou-nos também destas duas festas, pois existe também a festa, Presidente, do Santíssimo Sacramento, também
sim,
acontece,
sim, que
em
é
agosto.
Essa.
Ou seja, pelo que percebo, centralizam estas festividades todas em agosto, precisamente por causa dos imigrantes.
Não, e também já vem desde raízes,
é
que já é uma
tradição,
já, pronto, nessa festa, a capelinha já é de 1726, se foram realizando as festas. Acho que, aliás, que nós até temos, por exemplo, amanhã, o dia 10, temos uma padroeira que é Santa Eulália, é isso. Mas já foi padroeira da nossa, lá da nossa freguesia, quando era dividida, que era a parte de Pedralva, durante 1000 anos, mas até acho que nunca... Pronto, lá o nosso senhor padre refere sempre que amanhã é o dia da... que já foi padroeira, mas nunca tivemos uma festividade em
muito
si,
bem.
Mas ainda pode ser um dia vir a...
Que aconteça.
É, porque acho que no fundo, se ela esteve, foi padroeira, acho que é importante...
Valorizar.
Valorizar e... isso, e até... E, ter até uma estátua, e assim por acaso não temos assim, mas faz sempre a referência que faz.
Muito bem.
Que é no dia 10 de dezembro, que é amanhã precisamente.
E a nossa equipa de produção falou ainda com Clementino Veloso, 49 anos, natural de Guimarães, a residir em Pedralva há 30, é o tesoureiro da Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento, e a nossa terra revelou o grande gosto e orgulho que tem em organizar a maior festa religiosa da freguesia.
É uma festa que estes últimos anos tem subido de nível. A última Comissão de Festas, a qual nos nomeou no último ano, já conseguiu fazer duas noitadas, só existia uma noitada nessa festa. A partir daí, agora tem sido feito duas noitadas e temos tentado subir o nível de qualidade dessa festa. É feita no primeiro fim de semana de agosto. Na sexta-feira, normalmente, agora faz uma procissão de velas. No sábado, temos uma noitada. No domingo, a segunda noitada. E durante o dia há uma procissão muito bonita, onde participam os coteiros da freguesia, as pessoas também colaboram e estamos muito satisfeitos com isso.
Ainda falámos também com Júlio Costa, que é o responsável pela construção da capela em honra de Nossa Senhora de Sameiro, outro local de relevo e de salvaguardar na freguesia.
Antes da capela fazíamos aqui um altar improvisado, mas era todos os anos a mesma coisa e dava muito trabalho. E um dia eu pensei e disse para a malta daqui do lugar: se vocês me botarem aqui a mão, eu construo aqui uma capela. E depois ajudou-me o pessoal daqui do lugar. Uma peça fundamental foi o Sr. Azevedo, outro o Paulo Magalhães, outro o Sr. Manuel Barros, outro o Sr. José Fernandes e outro o Sr. António Fontes. Depois, com a ajuda deste, com a ajuda daquele, temos a capela da maneira que está. A minha esposa é que faz os arranjos todos os fins de semana, ao fazer os 20 anos. Fizemos um bar onde trabalhamos lá mês e meio, arranjamos dinheiro para fazer a festa. O grupo que lá veio foi o Jorge Loureiro. Deitemos muito fogo já naquele ano. Passado 2 anos, tornámos a fazer outra festa, já com outro bar, onde ainda fizemos maior. Tivemos 2 grupos, tivemos uma atuação de bombos, atuação dos escuteiros, um grupo de motares. Agora, o meu grande sonho, e eu quero ver se eu realizo, é fazer as bodas de prata da capela e da senhora aqui.
Senhora Presidente, para além de todas estas festividades religiosas, que já vamos dando a conhecer, existe ainda o Carnaval. Sim. É outro momento que é feito, a organização do Carnaval é feito com espinho.
Sim.
Este também é um momento que tem atraído muitos visitantes.
Sim.
E que tem, e os próprios residentes.
Sim. Assim, o desfile do Carnaval, em geral, em conjunto com a Associação Sobreposta e a Freguesia também a Freguesia Sobreposta e a Freguesia de Espinho.
Espinho, são as três freguesias.
E as três. E então, também é um momento até alta freguesia, porque agora cada vez mais o cortejo tem aumentado, os carros alegóricos que fazem, e temos uma equipa de voluntários que se juntam. Em praticamente, fazemos um convite, quem se quer associar, eles fazem, a Junta também colabora, dá o apoio logístico e eles organizam, e até temos, acho que temos superado até muito as expectativas, tendo muitos carros, temos sempre uma média de 10 carros, e as pessoas acho que colaboram e gostam, e só que tem um pequeno pormenor, chove sempre torrencialmente.
Como é normal nesta região.
Temos os carros mesmo, é pena, por acaso, em ano passado e tudo, tivemos muitos carros e muito bonitos, e todos, e além Espinho e Proposta, todos fazemos todas aquelas tradições, fazemos sempre a sática, não é? Da política.
Sim.
Ou assim, eles, mas trabalhamos tudo lá na casa de um senhor, eles trabalham, juntam, ajudam no que pode, apoio logístico e tudo, e por acaso tem, de ano para ano, acho que tem aumentado, os carros
participantes
também.
Muito bem. De facto, o Carnaval é vivido com muito entusiasmo na freguesia. Isso mesmo partilhou connosco José Manuel Novaes, de 45 anos, natural e residente em Pedralva, e é um dos responsáveis pela preparação e concretização deste evento.
Começamos com 3 semanas de antecedência, organizamos o Carnaval com uma reunião na Junta da Freguesia de Pedralva. Pedimos quem quiser participar, quem não quiser, para ter todas as ideias. Reunimos todos e cada um dá a sua ideia de que carro vai ser revestidos, de uns e de outros, e começamos a trabalhar com 8 dias com antecedência, à noite, sempre até às meia-noite, 1 da manhã, trabalhamos todos. Já levemos o morto, os carros do morto, levemos o Pedro Dias, levemos o Sócrates, que media de Sporting, a capela, o cemitério para enterrar o Arturinho. No dia do Carnaval fazemos o enterro do Arturinho, fazemos como seja enterrar o morto, fazemos uma missa, pessoas a chorar, as viúvas a chorar por ele, vestidos, outros vestidos de diabo com as tochas a arder a fazer efeito, e depois pendurámos num pinheiro ou num carvalho, metemos as bombas e arrebentámos com ele, e as pessoas todas a chorar. Já fizemos na Poça do Rio, também no meio da água, arrebentar as bombas no meio da água.
Nas nossas deambulações por Pedralva, encontramos ainda o Bruno Ferreira, um jovem de 20 anos, natural e residente na freguesia, um jovem músico, apaixonado pela música clássica e o seu instrumento, o clarinete.
Comecei a estudar há cerca de 11 anos, foi em 2009, numa parceria da Associação Social Cultural Suroposta com a Escola EB23 de Baltar e a Companhia da Música. Me integraram numa turma, tudo de alunos cá de Pedralva, Suroposta e Espinho, e selecionaram-nos para tocar alguns instrumentos, para sermos uma turma especial, pode-se assim dizer, na Escola de Baltar, onde todos tínhamos disciplinas de música. O instrumento que na altura me calhou foi o clarinete, e no secundário decidi envergar completamente pelo clarinete e inscrevi-me no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian e terminei lá o 8º grau em 2017. Conforme fui melhorando no clarinete, também comecei a envolver-me mais em projetos musicais. O primeiro que me envolvi foi a banda musical Calvos, que ainda frequento hoje em dia. Depois a Associação Social Cultural Suroposta, que me deu a oportunidade para começar a estudar instrumento. Organizou um grupo de música de câmara, o Music Art Ensemble, também integro desde 2013, que é um grupo constituído por piano, violinos, violas de arco e eu, que faço neste caso o papel violoncelo, que é uma formação pouco usual. A música se calhar é algo que nos permite envolver não só numa perspectiva artística, mas numa perspectiva humana. Ensina-nos sobretudo não só a ser, se calhar, de uma certa forma mais humildes, a aprender com os outros, a absorver todos os conhecimentos, sejam professores, sejam outros colegas.
Muito bem. Sra. Presidente, e regressando à conversa e falando aqui um bocadinho nesta atualidade da freguesia e nestes últimos 3 anos, de facto já conseguimos perceber que é uma terra muito dinâmica, com um povo muito participativo nas festividades e também aqui nas diferentes etapas da freguesia. Sabemos que, falando um pouco da obra que realizaram nestes últimos 3 anos, sobretudo centraram as atenções em algumas obras de requalificação e melhoramento da rede viária. Foram várias, não é, Presidente, na rede viária?
Sim, então, as obras que concluímos, logo que a primeira que até iniciámos, que também já vinham de, pronto, obras legadas que estavam, demos uma continuidade, já havia um projeto, mas depois ainda tivemos que fazer mais umas alterações, foi a repavimentação da Rua dos Telos, e a repavimentação da Rua das Andorinheiras e qualificação e das águas fluviais, e agora está em curso também o escoamento das águas pluviais da Rua Professor Manuel Antunes. Foi uma obra que nos deu bem desde o início, sempre a debater, agora sempre conseguimos, e está mesmo esta semana, devem estar concluídas. E depois temos mais a parte, e são as obras até principal. Agora temos uns projetos também de obras, que é alargamento do Caminho Espírito Santo e as curvas de Reinhó. Só está em andamento, só que está um problema mais com assistências proprietárias, como há herdeiros, quando é nessa parte é que está assim.
Demora sempre mais um bocadinho.
Mas acho que para janeiro, já tudo
novidades.
E mesmo a repavimentação também da Rua de Picos, essa ficou para iniciarmos até em setembro, mas depois, devido a uns problemas, agora vai iniciar agora também em janeiro. E também o alargamento, a repavimentação do Largo do Campo Futebol, também fizemos, também requalificámos a sede do clube, tem essa junta também neste verão, até foi aproveitado durante a pandemia, não é? Como tem lá um VAR à exploração.
E também no cemitério, não é?
Sim,
também fizeram requalificação.
Sim, o cemitério, e sim, pintámos pronto, a parte e colocámos lá também a parte das torneiras e fizemos... Esse aí já praticamente estava, só mantemos a limpezas e fizemos também, pronto, essa parte de colocar debaixo das torneiras umas pedrinhas com as das coisas. Fizemos ali umas pequenas obras,
assim, não é?
E colocámos uns também para colocar os baldes, uns suportes e assim, que também não existia. Mas pronto, mas agora também com esta pandemia tivemos que retirar as coisas.
Exatamente. E de facto o desenvolvimento da freguesia de Pedralva tem sido muito apreciado pela população, que não poderia estar mais orgulhosa do local que a viu nascer.
Eu gosto de viver em Pedralva por causa derivada realmente ao ambiente, né? É tudo, digamos, com um ambiente saudável, né? E depois praticamente temos tudo o que é necessário, de primeira necessidade que Pedralva tem. Depois realmente o convívio também é bom, o bairrismo em si é saudável, não é? E acho que a gente vê, de ano para ano, a freguesia tem evoluído lentamente, mas sustentavelmente.
É bom morar em Pedralva porque tem bom ambiente, tem a vegetação que é muito boa para respirar, e as casas, há aí boas casas, há bons espaços para construir. E nós aqui em Pedralva precisamos de crescer, precisamos de ter mais população, que é bom para nós, é bom para a indústria, para os empreiteiros. Isto há 40 anos não havia estradas em condições, é tudo, todas velhas, todas emburacadas. E com a nossa vinda aqui da padaria para cá, demos um impulso à freguesia muito grande. Nós, a Braval, demos muito emprego às pessoas. Agora está, eu acho que a freguesia agora está boa, tem bons acessos, tem um campo de futebol muito, muito bom para as pessoas praticarem desporto.
Já falámos um bocadinho destas obras que foram realizando, mas também tiveram aqui uma grande preocupação com a questão social, com a componente social. A freguesia disponibiliza aulas de ginástica para a população sénior, aulas fitness para a restante população. Esta é uma forma que têm de contribuir também para a qualidade de vida da vossa população,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida, é mesmo. Assim, nós, pronto, as pessoas já tinham, já existia a ginástica e tudo, nós demos também continuar, não é? Não íamos parar, não é? Agora vamos mudar, e acho que era muito importante mesmo, e incentivámos também mais os jovens também para participarem. Pelo menos temos à noite, que é a segunda e às quartas, que é mais para os jovens, e pronto, e que também quem participar, e para os idosos, para a população sénior, é mais é da parte da manhã. E acho que ainda temos um bom número de participantes, e é muito bom para eles. E só que agora com isto também da pandemia também
tiveram que
parar, e agora
questões,
só vão meia dúzia, só pode ir um certo limite de pessoas. Mas eles, pronto, gostam, e acho que é muito
algo
bom para eles.
Para retomar.
E a maneira também de parte idosa, que eles podem saem e convivem, porque eles também, por vezes, estão muito sozinhos, não é?
Claro.
E gostam de que enquanto vão também conversam e depois, não é?
Exatamente. E
convivem,
façam acompanhamento, claro que sim.
Caso, temos esse...
Sabemos que no vosso território, e em parceria com as freguesias de Espinho e Sobreposta, está pensado, de resto nós até já recebemos o presidente de Espinho e também Sobreposta, já nos falaram deste centro intergeracional na antiga Casa do Povo de Pedralva. Vai ser um centro diferente, não é? É um projeto muito diferente, congregar gerações.
Sim, é isso. Pronto, nós estamos em parceria. Quem vai, pronto, fizeram um contrato, a Associação de Casa do Povo de Pedralva fez um contrato comodato com a Associação de Sobreposta, porque é um EPSS, e em parceria com as três freguesias, as três juntas. E assim, nessa parte é para ser um centro mais intergeracional, convive entre mais os idosos, os jovens, para fazer toda a parte de atividades. E tivemos um mecenas, pronto, que tem lá da freguesia, que financiou também as obras, a mais parte, tudo o que está concluído e tudo foi ele, pronto, que ofereceu, e mesmo equipamentos, tem lá já muitos equipamentos, e acho que agora, mas ainda falta uma parte, que agora vão se candidatar a um projeto para começar, e acho que temos condições para servir ali as três freguesias e conviver as pessoas, os jovens, fazer atividades, Pode, tem salão de ar para fazer para vídeo, projeção de vídeos, tem, é, por acaso está muito...
Vai ser um projeto muito diferente,
muito
e
diferente,
inovador,
sim,
não existe,
não, porque aquilo é centro internacional, centro convívio e bem-estar. E pronto, e aí vai-se juntar, acho que, várias gerações e, pronto, e as crianças e os idosos podem...
É, e assim, um projeto
muito...
que engloba três freguesias, o
sim,
que é,
sim.
É também
porque,
de salvaguardar, não é?
É, mas a casa, pronto, a antiga Casa do Povo já servia às três freguesias, apesar de estarem implantadas na
Pedralva.
Sim, em Pedralva. Depois temos ao lado o Centro de Saúde.
Muito bem, muito
também
bem.
Serve, é, fica ali muito...
Será centrado. Certamente uma mais-valia para a vossa região. Sabemos também que mantiveram aqui, já há pouco também o referi no início da introdução, mas que teve uma preocupação muito grande, nomeadamente com a B1 de Pedralva, que atravessou um período de requalificação. Falámos de uma escola que esteve para encerrar e que, entretanto, graças ao esforço de todos, continua em funcionamento. E também com novas obras.
Sim.
Quero comentar que
sim,
nós assistimos que nas freguesias
escola, pois,
mais rurais
foi. É, sim,
é um problema as
escolas.
É um
problema, pois, sim. Porque também têm diminuído as crianças, não é? E pois muitos também, por vezes também imigrantes, outros também têm os filhos, trazem porque vêm trabalhar para a cidade e trazem com eles. E depois, é assim, foi um problema para conseguirmos. É assim, poderíamos ter um número de alunos, só que só podia lecionar com uma professora. Não é? E depois acabou-se, pronto, por ficar, assim, os pais não estavam muito de acordo que não queriam para outra escola e queriam manter a escola, e acho que nós fizemos tudo porque a escola tem muitas condições, porque ela está requalificada. Eu acho que lá acima até é uma das melhores escolas. A nossa escola está muito bem equipada, e este Mecenas também ajudou, equipamento, ofereceu vários equipamentos, como desde computadores, desde o projetor, a tela, desde puffs para os meninos, colocou também umas portas cá em baixo que estavam mais degradadas, e ele ajudou muito nesse aspecto, e colocou nas as balizas também, metermos redes, pusemos todos os equipamentos, acho que de acesso para que a escola tenha bons conhecimentos. Temos boas salas, temos 4 salas, tem elevador. Tenho um bom parque, um recreio, um polivalente também, muito que os meninos saem, não precisa de chuva, tem a cantina em baixo, os meninos descem, saem, estão na cantina, não preciso por acaso. E sim, aparentemente, se virem por fora, sim, a casa, como era uma casa antiga, era de uma casa, pensar que a escola não tem, mas se entrarem lá dentro, eles dizem que realmente não diz o que está,
exatamente,
o que é por fora. Muito, muito segura, tem os portões, tem tudo, temos todas as condições para que os...
Exatamente.
E acho que é bom que as pessoas mantenham lá as crianças.
As crianças na terra.
Que é uma pena fechar um edifício daquelas, porque acho que fica ali um edifício fechado e com muitas boas condições.
Exatamente.
E
quem nos deu conta também dessas excelentes condições que tem este equipamento foi precisamente a diretora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Hortense Santos, que esteve à conversa também connosco.
A Escola de Pedralva está numa situação excelente. O curioso, sempre gosto de ir lá a ver o sol, sentir o sol, que de facto é uma localização fantástica. As instalações são excelentes, muito bem cuidadas, têm tido melhorias que favorecem naturalmente melhor cuidado com os alunos. O problema é que, de facto, o número de crianças na freguesia veio a diminuir porque o número de alunos inscritos na escola não permitem mais do que uma turma, o que nós temos muita pena, naturalmente, porque isso traz uma sobrecarga depois para o professor titular dessa turma e para esses alunos, que estão vários alunos, níveis diferentes, nível de desenvolvimento diferente, nível de conhecimento diferente, e todos juntos no mesmo espaço. Embora nós, enquanto agrupamento, enquanto escola direção responsável, tentamos sempre ajudar, pois com a colocação, com um professor de apoio, para coadjuvar o professor titular. Mas, de facto, nós sentimos que é uma mais-valia da freguesia, por isso é que a freguesia não quer desistir, de facto, desse equipamento. No caso do JI, Jardim de Infância, já esteve quase com o número mínimo de crianças. No entanto, nós temos sentido nos últimos 2 anos um aumento. Creio que neste momento são 19 crianças, o que também trará naturalmente perspectivas em termos de futuro, devia aumentar depois, fazendo a transição do JI para a EB1, que venha a melhorar a situação da EB1.
Muito bem. Presidente, nós já aqui fomos falando das diferentes obras que realizaram. Interessa agora debruçarmos sobre o futuro, portanto, perceber efetivamente, quais são os vossos objetivos para o futuro da freguesia?
É, sim, os objetivos, no fundo, até são muitos.
Ou obras que gostariam de concretizar?
Sim, as obras que, pronto, para ficarmos concretizar, é essas curvas, que é muito importante, porque é na entrada da, pronto, da freguesia, e ali provoca, há muitos acidentes naquela zona. Uhum. E acesso é uma obra que está assim em calma, mas eu julgo que vamos lá concluir ainda neste mandato. Espero. E alargamento do caminho de instituição. Outro que tínhamos é, temos uma poça, que é uma poça enorme, grande, nós estamos a pensar em fazer lá um, tipo, bem uma praia fluvial, mas assim, um tipo
espaço
de lazer.
Sim, sim.
Porque aliás também tem lá o parque infantil junto, e nessa parte também esqueci-me de referir que o parque infantil, nós alargámos o parque, tinha lá uma parte que estava, então tinha um tanque público e assim, e pronto, fizemos daquele tanque público e fizemos uns espaços verdes e colocámos um tanque em pedra, com fontanário e tudo, a meter assim para o antigo. Ficou assim um espaço ali muito agradável, semelhámos relva, e está junto ao parque infantil, que também estamos, a Câmara, também vamos requalificar esse parque, também está assim um bocadinho degradado. Depois também temos os fitnesses, não é? Mas esse até é muito importante, e essa parte aí, que é um lugar que a ria muito centrada, porque temos os loteamentos, ficam perto, tem ali muita população, e tem essa poça muito grande, e vamos talvez fazer tipo praia fluvial, umas quedas de água assim, e ali
muito
uma
bem.
Parte de lazer.
Isso é um grande projeto.
Acho
que
isso é um projeto muito grande, mas...
Muito bem. E sabemos, e continuando aqui a falar das mais-valias da terra,
sim,
uma das grandes mais-valias que têm é mesmo algo que foi criado recentemente, a Unidade Local de Proteção Civil,
sim, sim,
que existe
também
em Pedralva, que tem sido um excelente apoio no combate,
sim,
aos incêndios, e não só, portanto, na freguesia. Que balanço faz deste projeto que está sediado em Pedralva?
Sim, esse projeto hoje foi um projeto muito bom, foi muito especial para a freguesia, dado que a nossa freguesia é uma freguesia considerada de elevado risco de incêndios. E o que nos levou também a esse projeto, de termos um veículo, não é, de acesso, uhum, também estamos graças à REN, que ofereceu essa pick-up, que é uma carrinha todo-terreno. Portanto, eles, mas isso também, os protagonistas também já foram executivo anterior, que tinham pedido, uma vez que eles passam com linhas lá e fizeram essas, prometeram que nos davam, que davam apoio para a freguesia, ofereceram, e a partir daí, então pedimos, falámos, pronto, com a Proteção Civil, falámos com a parte da Câmara, que era bom, pronto, para criarmos uma unidade de Proteção Civil, que está sempre pronta, pronto, para intervir em primeira linha, antes que cheguem os bombeiros, que já têm, por acaso, já fizeram isso este ano, felizmente já tiveram com os incêndios, e temos uma equipa de 5 elementos da freguesia, que portanto, fazem parte, e acho que também futuramente poderá ainda haver, aumentar esse número, que é bom, e são pessoas que são voluntários, mas gostam. Pois tem, por exemplo, que é o chefe, que também já é bombeiro há 30 e tal anos, também está no quadro de honra, que nesse caso até posso dizer é o meu marido, não é? Uhum. E ele tem prática, pronto, desses incêndios, e ele também que, pronto, é que está à frente e faz também formação e entra na linha, e os outros, eles estão muito contentes, gostam
muito,
porque
bem,
no fundo estão a prestar voluntário e estão a fazer voluntariado para a
freguesia. Na terra.
E acho que é um orgulho que aqui nas freguesias a única que temos uma unidade de proteção civil,
sim, sim,
é Pedralva.
Só existem 6 e uma delas, a primeira foi em Pedralva.
Sim, sim, em Pedralva.
Estão de parabéns.
E espero bem
também
que se alargue, também é bom a todas as freguesias. Mas a nossa é bom porque é muito considerada, é uma freguesia
de
alto
risco.
Sim,
é uma mancha verde, lindíssima,
nossa,
e que deve ser protegida. Presidente, nós temos mesmo que concluir esta entrevista. Eu convidava a deixar umas breves palavras. Nós estamos no período de Natal, esta também é a última emissão antes das festas. Convido a deixar uma mensagem de boas festas aos seus fregueses, sobretudo, e a todos que nos ouvem.
Sim, eu quero deixar uma mensagem de esperança, e que este Natal vai ser diferente, não? Este Natal é diferente dos outros, mas também, no fundo, temos que ter a esperança que tudo vai ficar bom, e para o ano acho que vai correr tudo bem, que vai ser um ano melhor, e que vamos compensar tudo este ano não conseguimos fazer, eu espero, tenho uma esperança. E o desejo a todos também é que tenham um bom Natal, todas as companhias, e mesmo aos nossos imigrantes, que muitos não vão poder regressar, e para eles também desejo-lhes um bom Natal, os que vierem bem para a família, os que não ficarem lá, que acho para o ano que vamos todos nos encontrar. Muito e bom. Vamos continuar atividades, porque mesmo os nossos idosos este ano perderam muito, tínhamos os passeios, tínhamos os convívios, tudo o que fazíamos, e acho que foi tudo muito confinado, mas para o ano vamos compensar e tenho fé que vai correr tudo bem.
Tudo bem, claro.
E graças a Deus na minha freguesia não tem havido assim casos de muito, muito graves e tudo. Estamos sempre disponíveis para os ajudar, estamos aqui para tudo o que for necessário. E desejo a todos um bom Natal e um bom ano com muita saúde, que acho que é muito importante.
Muito bem. Presidente, então, eu agradeço a sua participação, votos de continuação de um excelente trabalho. E de um Santo Natal.
Então,
muito obrigada
pela vossa colaboração.
Obrigadíssimo. E uma das grandes mais-valias da freguesia de Pedralva e desta região é a Unidade Local de Proteção Civil. Foi criada em 2018. Esta unidade tem como grande missão apoiar a política local, nomeadamente na prevenção de acidentes graves ou catástrofes, promovendo a proteção e o socorro da população, bens e património desta região. Connosco já se encontra Vítor Azevedo, é o Coordenador Municipal da Proteção Civil e naturalmente responsável por esta unidade local, que nos vai inteirar de todo o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 2 anos, creio eu. É arquiteto de formação, portanto natural de Famalicão, bombeiro desde os 22 anos, 6 anos enquanto comandante, é técnico e especializado do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, feitas as apresentações, agradecer a presença do Vítor Azevedo aqui na nossa emissão. E começava precisamente por lhe perguntar, esta unidade local de proteção civil de Pedralva, eu creio que é a primeira unidade que foi constituída aqui na nossa cidade, uma das primeiras, e eu queria perceber quais são os grandes objetivos destas unidades locais de proteção civil. Já aqui anunciei a missão, mas perceber um bocadinho melhor o tipo de trabalho que desenvolvem.
Boa tarde, antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente. Relativamente à Unidade Local de Proteção Civil de Pedralva, efetivamente foi uma das primeiras a ser criada em 2018 e entrou em pleno exercício de funções em 2019. Estas unidades locais de proteção civil e aquilo que era o objetivo do Serviço Municipal de Proteção Civil era, no fundo, dar ainda mais relevo à importância que as juntas de freguesia têm no contacto direto com a população em vários âmbitos. Não só numa intervenção mais direta naquilo que é o socorro à população, mas também naquilo que interessa para a prevenção, a sensibilização e a informação pública à população, no caso de Pedralva. Neste momento o município tem 6 unidades locais de proteção civil criadas, algumas já na calha para também serem aprovadas em sede de comissão municipal, mas efetivamente a de Pedralva, por força de até das condições locais que tinha e com o contributo que foi determinante também da REN e do próprio município, conseguiu no fundo constituir ao abrigo desta unidade local, constituir uma equipa de intervenção. A freguesia de Pedralva tinha aquilo que nós chamamos um kit de primeira intervenção, de combate a incêndios rurais, nomeadamente numa primeira intervenção, até à chegada dos bombeiros, porque a Pedralva está no extremo do concelho e, portanto, os meios de socorro dos bombeiros, estando implementados na sede do município, demoram algum tempo a lá chegar e, portanto, foi uma mais-valia. E este contributo da REN na oferta do veículo e que o município agradeceu na altura e a Junta de Freguesia também e abraçamos desde logo no sentido de promover aos elementos da equipa, que são todos voluntários e todos da freguesia
de Pedralva,
promover a formação adequada, o equipamento adequado e também o seguro de acidentes pessoais, isto tudo em cargos do município. E, portanto, em 2019 há esta a constituição formal desta equipa e que já no decorrer do ano 2020 já tiveram uma série de intervenções, cerca de 12, mais ou menos, em incêndios nascentes na freguesia de Pedralva e que se revestiu de grande sucesso. Posso dizer que das 12 intervenções que tiveram, só em 3 ou 4 situações é que os bombeiros tiveram que intervir, porque de resto a unidade local conseguiu, numa primeira intervenção, resolver o incêndio e de certa forma que possibilitou que os bombeiros à chegada já tivessem o incêndio resolvido, isso aí só passávamos a ter a fase de rescaldo propriamente dita. E mesmo nas circunstâncias em que não conseguiu resolver, manteve-se em apoio direto nas operações. Esta é sem dúvida uma mais-valia, que o objetivo do município é que este tipo de unidades seja replicada pelas restantes freguesias. Obviamente que isto depois também tem a ver com o trabalho muito próximo que é feito junto às freguesias e que de forma a tentar potenciar ainda mais o contributo. Eu lembro-me, por exemplo, a freguesia de São Vítor foi a primeira freguesia a ter unidade local, e na altura dos incêndios em 2017 a unidade local já estava formada e deu um apoio também importante no apoio logístico aos incêndios de 2017. Portanto, têm sido bons exemplos e aquilo que se pretende é que seja replicado pelas restantes freguesias.
E o facto de ser composta por voluntários e da própria terra é sempre uma mais-valia, porque conhecem bem o território.
Exatamente, nem tem só que ver com aquilo que é o apoio que eles podem dar ou a intervenção direta que eles podem ter no caso de incêndio. Tem a ver com o apoio que eles podem dar aos bombeiros e às restantes forças integrantes do dispositivo de combate que estão no terreno, que não são da freguesia, e portanto eles podem também dar esse contributo importante e esse apoio importante aos bombeiros que estão a combater um determinado incêndio naquela freguesia, nomeadamente na identificação de caminhos, em algumas circunstâncias que eles, quem conhece bem o terreno, no sentido de apoiar a decisão de quem está a comandar o incêndio naquela
muito
freguesia.
Bem, muito bem. Portanto, acredito que seja um balanço, como já podemos perceber, muito positivo destas unidades.
É um balanço extremamente positivo. Se nós conseguíssemos que todas as freguesias, principalmente as de maior distância
área,
e de maior área florestal, obviamente, mas de maior distância à sede do município, nesta perspectiva de proximidade à população, de proximidade em termos de primeira intervenção, nomeadamente nos incêndios rurais, até porque o âmbito de atuação da unidade local não é só incêndios rurais, não é? Estamos a falar de proteção civil, portanto estamos a falar de um leque muito alargado de riscos, mas concretamente aos incêndios florestais é uma mais-valia neste sentido, porque garante uma primeira intervenção muito mais rápida e que, colmatando um bocadinho a distância que os meios de socorro habitualmente estão destes locais e permitindo novamente uma primeira intervenção muito mais rápida e mais eficaz, ajudando a resolver muitos dos incêndios que vão surgindo.
Bem, e uma última questão, a perceber, portanto, os vossos anseios para o futuro. Sabemos que passa também por receber estagiários, formar
sim,
também pessoas. Não é?
Sim, nós neste momento o município, até por força da situação epidemiológica que vivemos, tem neste momento os estágios suspensos, até haver melhoria da situação e podermos contar com eles. Mas a ideia, ou um dos objetivos é esse, é o município promover estágios dentro dos seus serviços, nomeadamente no Serviço Municipal de Proteção Civil, promover estágios curriculares de alunos que estão a terminar as suas licenciaturas ou os seus mestrados, e principalmente neste sentido, no apoio direto, ou um apoio mais direto e mais constante às freguesias, nomeadamente aquelas que já têm unidades locais, no sentido de os ajudar a desenvolver e a promover o trabalho junto à população através das unidades locais.
Muito bem. Eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Obrigado. Votos de continuação de excelente trabalho e até breve. Obrigadíssima
muito obrigado.
Pela sua presença.
Obrigado.
E o A Nossa Terra esteve à conversa com João Carlos Oliveira, 53 anos, natural da Póvoa de Lanhoso, a residir em Pedralva. É o chefe desta equipa de combate a incêndios, o encarregado municipal dos espaços verdes na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e também bombeiro no quadro de honra dos bombeiros voluntários da Póvoa de Lanhoso. Explica-nos aqui o modo de funcionamento no terreno desta unidade local de proteção civil.
A unidade local que veio para Pedralva foi através de um kit que já existia cá na nossa freguesia, onde, com a colaboração do Sr. Hernani, que pressionou a REN a que oferecesse uma carrinha para esta junta freguesia, existindo o material de combate a fogos florestais. Então montámos uma carrinha e começámos por criar então uma unidade local da Proteção Civil da Freguesia de Pedralva, com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Braga, que nos deu todo o fardamento que nós temos, os 5 elementos. Nós fazemos desde o combate a incêndio, fazemos vigilância, vamos ver caminhos para melhor acesso para os bombeiros, os primeiros a chegar ao local de incêndio e a informar logo quando chegam os bombeiros a parte em que o incêndio está a evoluir mais. A partir daí passamos a pasta para os bombeiros e nós ficamos na retaguarda a ajudar os bombeiros naquilo que eles precisarem de nós.
E falando de incêndios, tivemos também à conversa com o proprietário do tanque de Valinhas, o Sr. Joaquim Gonçalves, mais conhecido por Kim Ricardo, que fez obras de melhoramento e requalificação neste tanque, que agora também serve os bombeiros voluntários.
O tanque de Valinhas era de meu avô, deve ter, não sei, à volta de 100 anos, era de regar milhos antigamente, foi feito para aproveitamento de águas para regar milhos e depois ficou em ruínas muitos anos e agora nós no ano passado resolvemos limpá-lo e limpar a mina para aproveitamento de águas aqui para nós, para casa e para um parque que temos ali na Avenida de Ranhó. Resolvemos limpar e meter uma rede e meter cimento em volta por cima, e as pessoas agora, a canalhada vai até para lá tomar banho. E para aí há 3 meses, primeiro falou-nos a Junta e depois a Proteção Civil veio com a Junta pedindo-nos para se podiam lá abastecer os helicópteros e nós pronto, autorizemos. E acho que é um bem para a freguesia e para a população.
Tempo agora de fazermos um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Regresse connosco. Até já!